Lá em 1954, um estudante de medicina lá da Inglaterra, o Roger Bannister, ele se tornou o primeiro homem da história a correr uma milha, que são mais ou menos 1.609 metros, em menos de 4 minutos. Naquela época, esse tempo, esse menos de 4 minutos em uma milha, era considerado impossível de realizar. Os próprios médicos, né, todo o meio médico, pesquisadores, diziam que era fisiologicamente e mentalmente impossível o ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. E inclusive os médicos alertavam que ninguém deveria tentar bater esse recorde, porque se tentasse poderia não sobreviver, que o corpo humano não aguentava, enfim. Mas o Bannister, como ele era estudante de medicina, ele não acreditava nisso, que o ser humano não tivesse capacidade de quebrar, né, alguma marca, e ele resolveu desafiar essa crença porque ele era corredor também, era um bom corredor. E ele resolveu então que ele ia quebrar essa barreira de 4 minutos. E ele treinou, mas não treinou muito porque o foco dele era a faculdade de medicina, então ele conseguia correr aí só uns 30 minutos por dia para treinar para a prova. E aí, no dia 6 de maio de 1954, ele fez uma prova onde ele conseguiu quebrar essa marca e fez uma milha em 3 minutos 59 segundos e 4 décimos. E ele então quebrou esse recorde que se dizia impossível. E o fato incrível que aconteceu depois que o Bannister quebrou esse recorde foi que algumas semanas depois, um outro corredor, o John Land, conseguiu quebrar o recorde do Bannister e reduziu em pouco menos de 1 segundo o tempo dessa uma milha. No ano seguinte que isso aconteceu, mais 32 corredores conseguiram bater essa marca de menos de 4 minutos. E passado ainda mais de um ano, mais de 300 corredores já haviam batido essa marca de uma milha em menos de 4 minutos. E aí, a primeira pergunta que a gente se faz é: como é que até 1954 nenhum ser humano havia quebrado essa marca de tempo de uma milha em menos de 4 minutos? E 2 anos depois, após o feito de Bannister, mais de 300 pessoas haviam feito isso. O que que será que aconteceu ali a partir do recorde do Bannister? É a primeira coisa que a gente se pergunta, né? Será que foi mágica? Será que o universo mudou alguma coisa? Não, foi nada disso. A resposta para isso é que o Roger Bannister, ele se determinou a quebrar essa crença até então instalada na mente de todo mundo, e inclusive nos meios médicos, de que era impossível correr uma milha em menos de 4 minutos. E ele, como estudante de medicina, não se negou a acreditar nisso e acreditou que ele seria capaz de fazer isso. E foi lá e fez. No momento que o Bannister conseguiu quebrar essa marca dos 4 minutos, ele não só quebrou esse recorde existente na humanidade aí até 1954 e que era considerado impossível, como ele também quebrou a crença de toda a humanidade de que isso era impossível. O que que aconteceu então a partir desse feito dele, né? Na medida que ele conseguiu fazer aquilo que diziam que era impossível, todos aqueles que acreditavam que isso era impossível, porque assim se dizia, passaram a acreditar que era sim possível o ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Uma vez adquirida essa nova crença, essa façanha passou a ser reproduzida por outras pessoas. Hoje, o recorde mundial é um tempo ainda bem menor, 3 minutos e 40, por aí. Então, o que separava os homens de antes e depois daquele efeito do Bannister era apenas a crença deles de que isso era possível ou impossível. Os atletas não ficaram mais rápidos, ganharam superpoderes após o recorde do Bannister. Eles simplesmente passaram a ter uma crença possibilitadora de que poderiam conseguir isso, ao invés de uma crença limitante de que era impossível o ser humano baixar esse tempo. Então foi essa nova crença que foi capaz de fazer com que a mente tornasse possível que o corpo físico realizasse esse feito. Até que a mente acreditasse nisso, o corpo não conseguiu concluir, porque algumas pessoas tentavam, né? Nem todos tinham medo daquelas advertências dos médicos. Muitos nem tentavam, né? Porque, ah, não, vamos conseguir, não vamos tentar. Mas alguns tentavam e não conseguiam. Então, a transformação de uma crença limitante em uma crença possibilitadora é algo poderoso. É como se a gente passasse a ter um superpoder de conseguir fazer aquilo que antes a gente não conseguia fazer. É algo assim que a gente consegue explicar se a gente entende um pouco como funciona a nossa mente, o que que vai no consciente, o que que vai na mente inconsciente. Porque crenças, o que que são crenças? Crenças são sentimentos, que a gente tem como verdade. São sentimentos e aquilo que a gente acredita a respeito de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo. É aquilo que a gente acredita sobre a realidade, são as lentes que a gente enxerga a realidade. Então, veja no exemplo lá dos corredores, o que eles enxergavam, a forma que eles enxergavam a realidade é que o corpo humano era impossível do corpo humano quebrar aquela marca de tempo. Mas aquilo não era exatamente verdade, tanto é que o Bannister fez. Então, quando a gente estuda as neurociências e a mente e tal, a gente percebe que as crenças são sentimentos de que algo é real, mas na verdade não significa que isso seja real efetivamente. Eles são apenas a nossa percepção. Então, existem aquelas crenças que são possibilitadoras, que nos ajudam, que nos impulsionam, que fazem com que a gente consiga concretizar os nossos desejos. E as crenças limitantes, que são aquelas que nos tolhem, que nos impedem da gente concretizar e que limitam o nosso potencial. É aquelas coisas que a gente fala sobre a gente mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu não consigo isso, eu não consigo muito aquilo. Por exemplo, ah, eu sou muito burro, eu sou muito gordo, até o ar me engorda, eu não consigo fazer isso, não tenho habilidade para fazer aquilo, ou ser rico é errado, ter dinheiro não tá certo, só quem não é honesto é que tem dinheiro, só quem já nasce magro é que vai ficar magro para a vida inteira, nada que eu faço emagrece, tudo que eu como engorda. Isso são tudo crenças que a gente tem a respeito da gente mesmo, crenças de merecimento, eu não mereço isso, eu não mereço ser feliz, eu não mereço uma vida boa por isso aquilo, não mereço um bom relacionamento. Então, são coisas que estão muito arraigadas dentro de nós e que são criadas, essas verdades sobre nós, que nós temos sobre nós mesmos, elas são criadas através das nossas experiências ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos professores, de quem nos criou. Então, vão formando todo esse sistema de crenças. Então, conforme aquilo que aconteceu na nossa vida, o que a gente viu acontecer e o sentimento associado a isso, nós criamos crenças possibilitadoras ou crenças limitantes. Por exemplo, às vezes nós já trabalhamos com pessoas que tinham uma crença limitante muito forte de eu sou burro. E essa crença não era verdadeira, porque era uma pessoa muito inteligente, muito esperta, mas ela realmente se considerava burra e aquilo impedia que ela progredisse na vida, na profissão, nos estudos, porque ela acreditava que não era capaz. E acabamos descobrindo que essa crença foi criada lá na infância, por problemas lá no colégio, a pessoa teve probleminhas na escola, enfim, e aí ouvia muito, você é burra, é isso, é aquilo, e a pessoa introjetou aquilo nela e passou a ter como verdade, né? Principalmente na infância, essas coisas são muito latentes, passou como ter verdade absoluta. Isso também não é igual para todo mundo, algumas pessoas sentem mais, outras menos. E ela acreditava piamente de que era burra. Então, depois, trabalhando com essa crença, isso foi modificado e foi uma outra vida. Essa questão das crenças, elas a gente vê muito presente. assim, em muitas pessoas, em dois assuntos bem pontuais, que são três até vou dizer. Assim, dinheiro é algo que a gente percebe muitas crenças limitantes quanto ao certo, quanto ao errado, quanto a merecimento ou não, quanto à escassez no mundo ou não. Emagrecimento, as pessoas costumam ter muitas crenças limitantes, quanto tudo engorda, isso engorda, não sei o quê, é a genética, enfim. E relacionamentos também, conforme as pessoas com quem essa pessoa conviveu e foi criada, né? O relacionamento dos pais, das pessoas próximas, acaba se criando crenças limitantes no sentido de que eu não mereço, homem não presta, mulher não presta. E esse tipo de crença, que às vezes nem é consciente da pessoa, a gente nem tem consciência que ela realmente pensa assim, elas limitam as nossas ações, as nossas escolhas e faz com que a gente enxergue ou não oportunidades. Então, só que são as nossas crenças é que vão realmente definir aquilo que a gente vai agir, a forma que a gente vai se portar, aquilo que a gente vai ver como uma boa oportunidade, porque o trabalho da nossa mente é garantir que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente seja exatamente congruente com aquilo que a gente vive. Então, se você pensa que você não é merecedor de amor, e isso não é uma crença muito consciente, porque em regra todo mundo vai dizer não, eu mereço amor. Mas de verdade, algumas pessoas lá no fundo, no sentimento, não se acreditam merecedores por algumas razões. Então, se você acredita que você não é merecedor de amor, dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento bom. Se você acredita que você é gordo, que você tem a genética de gordo, não importa o que você faça, você sempre vai voltar a estar acima do peso, porque a sua mente pensa isso e ela vai fazer com que o seu corpo físico haja nesse sentido, assim como a questão da corrida lá do Bannister. Enquanto todo mundo acreditava que fisicamente não era possível correr aquele tempo, ninguém conseguia efetivamente correr. A partir do momento que passaram a acreditar sim, é possível porque alguém foi lá e fez, então a mente transmitiu isso para o corpo e o corpo conseguiu realizar. Com relação a dinheiro, mesma coisa. Muitas vezes a gente vê assim pessoas com problemas financeiros. A pessoa ganha dinheiro, mas ela nunca tem dinheiro. Aquele dinheiro some. E aí você vai procurar e ver que existe ali uma crença limitante quanto a merecimento ou quanto a certo e errado ter dinheiro, enfim. E aí, se a mente pensa ter dinheiro é errado, você nunca vai ter dinheiro. Você pode até ganhar, mas você não vai manter o dinheiro na mão, ou você não vai nem ganhar. Você não vai fazer as escolhas, não vai enxergar as oportunidades que façam você ganhar, porque a sua mente precisa garantir que aquilo que você vive seja exatamente a crença que você tem. E isso se reflete também do ponto de vista da física quântica, da energia, porque aquilo, o pensamento e o sentimento que você tem reverbera no universo e vai atrair para você exatamente aquilo que você pensa e que você sente. Então, se o seu pensamento é de que dinheiro é errado, de que você tem uma genética obesa, você vai trazer isso para você, isso vai se tornar realidade tanto na sua mente, né? Um alinhamento das três mentes, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a mente superior, né? Que é a energia universal. Então, essas crenças limitantes, o que acontece é que elas nem sempre são tão evidentes, nem sempre a gente sabe que realmente pensa isso. Por exemplo, com relação a dinheiro. Normalmente a gente vai pensar que ter dinheiro é bom, todo mundo quer ter dinheiro, ninguém quer vi viver na miséria, viver na escassez. Ok, isso é uma decisão racional da mente consciente, parece até óbvio, mas não é tão simples assim, porque as crenças elas são formadas não por processos da razão, processos racionais do pensamento que estão na nossa mente consciente. Elas são formadas por processos que envolvem as experiências que vivemos e os sentimentos que nós associamos a ela. E tudo isso fica armazenado lá na nossa mente inconsciente, né? Lá atrás, na nossa máquina, né, do nosso cérebro, e a gente nem sempre traz isso à consciência. Mas são essas crenças que vão dominar as nossas ações, as nossas escolhas, enfim, e aquilo que às vezes a gente chama assim de autossabotagem. Não é exatamente uma autossabotagem, porque eu não me saboto eu mesmo, na verdade, o cérebro só está garantindo que a gente viva exatamente aquilo que ele pensa e sabe que é, quanto às verdades, quanto a ele, quanto a mim, quanto ao universo, quanto às outras pessoas. Então, se você pensar, que você quer dinheiro, mas a sua mente, você tem aquela crença de que, ah, dinheiro é a raiz de todo mal, por dinheiro as pessoas fazem horrores. Enfim, essas são algumas crenças limitantes. Você até pode ir atrás do dinheiro. Você até pode tentar tomar as ações, mas a sua mente vai decidiu que dinheiro não é certo e que é melhor se afastar da riqueza. Então sempre é aquela coisa que ou o dinheiro não entra, ou entra e já sai. E assim é o peso. Aí você emagrece, aí você engorda tudo de novo, engorda o dobro, ou você não consegue emagrecer. É a mente garantindo que isso tudo esteja congruente, porque a nossa mente inconsciente, ela não faz juízo de valor. O nosso consciente, a nossa razão faz juízo de valor, o que é certo, o que é errado, isso é certo, o que é errado. O inconsciente, ele apenas executa, para ele não existe certo e errado. Certo e errado é o que vai na minha mente e o que é contra na minha mente. Então, aquilo que eu sentir, aquilo que eu acreditar, é o certo. Ele não julga se está certo para você ou está errado você acreditar que não é merecedor de amor. Ele simplesmente executa. Então, a história essa do Roger Bannister é um exemplo de como que o fato dele quebrar esse recorde de uma milha fez com que não só ele quebrasse esse recorde, mas quebrasse essa crença limitante na cabeça de muita gente, que então passou a acreditar que era possível. E aí se passou, os atletas que não tentavam antes passaram a tentar, e alguns que tentaram e não conseguiram passaram a conseguir conquistar essa marca e tal. A boa notícia é o quê? Que hoje, diferente lá dos anos 50, que não havia tantos recursos nessa área de neurociência, mas hoje já existem tecnologias da mente, das neurociências, que entenderam esse funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, como que isso se cria e como que a gente pode mudar isso, como que a gente pode alterar essas crenças limitantes e transformar elas em crenças possibilitadoras. Porque quando a gente passa a ter crença possibilitadora, eu sou uma pessoa magra, o meu corpo é saudável, ter dinheiro é bom, eu mereço viver uma vida boa, eu mereço ter um bom relacionamento, eu sou uma pessoa boa. Então, tudo isso vai fazer com que a gente passe a ter escolhas, atitudes, de forma a alterar a nossa realidade. E o mundo à nossa volta vai mudando. E a energia que a gente emite, emana para o universo, também vai nos trazer mais daquilo que nós acreditamos. Então, é por isso que é importante a gente conhecer isso, saber como alterar essas crenças, como mudar uma crença de que até o ar me engorda, uma crença de os alimentos, me fazem bem. Tudo eu absorvo, tudo que me faz bem, nada me deixa acima do peso, o meu corpo sabe o que é melhor para mim, coisas positivas. Ou ter dinheiro é bom, ter dinheiro ajuda a mim e as pessoas, a humanidade melhora quando o fluxo financeiro é melhor. Então, todas essas crenças, elas fazem com que a gente mude e realmente consiga executar todo o nosso potencial. Por exemplo, os corredores que antes não conseguiam quebrar a marca dos 4 minutos, eles tinham, alguns, né, corredores de alta performance, tinham a capacidade de fazer isso. Tanto que quebrado o recorde, semanas depois, outro corredor quebrou também. Né? Então eles tinham a capacidade, mas o fato da mente acreditar que aquilo é impossível faz com que o corpo não ande no seu potencial máximo. Então, quando nós passamos a ter crenças possibilitadoras, nós estamos abertos a usufruir todo o nosso potencial.